amigo internauta, fã de MMA. Eu sou o Lucas Carrano e está começando mais uma edição do podcast Super Lutas. Desta vez, uma edição especial, hein, do podcast Super Lutas, falando do The Ultimate Fighter Brasil, reality show oficial do UFC no país. Nessa edição, a gente vai ter a presença mais do que especial do Thiago Jambo Gonçalves, ele que foi participante da segunda edição do TUF e é membro da equipe do Rodrigo Minotauro. Thiago, um prazer ter você aqui conosco. Você que, além de um baita lutador, é um gente boa de marca maior. Muito bom aí dividir esses minutos com você e compartilhar da sua experiência no tour.
Valeu, galera. Prazer é meu estar aqui falando com vocês aí.
E além do Thiago, vão estar com a gente também o Eduardo Oliveira, nosso editor-chefe.
Olá, internauta, Lucas, Thiago, um prazer tê-lo em nosso podcast. Tem muito assunto para comentar nesta edição.
Além do Edu e do Thiago, vai estar também conosco o Bruno Ferreira. Bruno, tudo bem com você?
Ei, Lucas, olá para você, olá para o Dudu, olá para o Thiago. Agradeço de novo pelo ter aceitado o nosso convite. Pois é, terceira temporada do TUF acabou de estrear, tem muito assunto para falar e é ótimo ter um convidado, alguém que já esteve lá dentro. Então não perca um programa que vai estar interessante.
É verdade, a gente volta daqui a pouco já conversando com o Thiago aí muito sobre o TUF também, falando dessa estreia do TUF que aconteceu no domingo, dia 9 de março. Não sai daí, a gente volta já.
Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world,
bom, de volta então com o podcast Super Lutas, falando com o Thiago Jambo, né? Ele que, nascido no dia 27 de setembro de 1980, então tá aí com 33 anos, nasceu em Maceió, capital de Alagoas, é profissional desde 2004. O Jambo tem um cartel de 17 vitórias, 3 derrotas e uma luta sem resultado. Já passou por eventos como Shotô, também Jungle Fight, Bitete Combat, Ox e hoje tá no Pancrase. Jambo, antes de tudo, queria saber se faltou alguma coisa aí, né? Se eu não passei sua ficha completa.
Cara, acho que você falou tudo. Eu nem lembrava que eu tinha lutado nesse evento todo.
E a sua participação no TUF, Thiago? Você que fez uma participação na segunda edição, né, do The Ultimate Fighter Brasil. É, perdeu na fase preliminar para o Viscar de Andrade e depois acabou voltando para casa, foi derrotado novamente para o Viscar. Queria que você comentasse para a gente um pouco sobre essa participação, algum destaque seu, o que você mais te lembra, né? O que mais faz lembrar dessa sua passagem pela casa do The Ultimate Fighter?
Cara, a minha participação foi muito frustrante, assim, na competição, assim, a experiência na casa foi bacana, fiz grandes amigos lá, tive a oportunidade de treinar com grandes treinadores e grandes lutadores também. Todo mundo estava na casa lá, tinha uma galera muito experiente, uma galera muito boa. Mas em termos da competição em si, para mim foi frustração total, né, cara? Assim, foi complicado para mim, assim, na primeira luta para entrar na casa, eu senti muito o tempo que eu estava parado, a falta de ritmo, assim. Não é dando desculpa, assim, foi assim, a impressão que eu tive sobre mim mesmo analisando o que aconteceu. Eu senti muito falta de ritmo ali, de achar a distância no combate, ali na primeira luta com o Biscard. Mas mesmo assim foi uma luta boa, foi uma luta que foi bem equilibrada e que, assim, todo mundo que estava lá, que assistiu a luta na íntegra, porque a luta, quando passou aqui, passou na edição. E mesmo assim, a luta sendo editada, muita gente teve a mesma opinião das pessoas que tiveram a oportunidade de assistir a luta lá ao vivo, a luta inteira. Falaram que, tipo, que a luta merecia um terceiro round, que a luta tinha que ter tido um terceiro round, assim. Teve gente que me parou lá e falou, pô, você foi roubado, tinha que ter um terceiro round, etc e tal, mas enfim. Aí voltei pra casa, fiquei com minha família, etc, e aí eu recebi a ligação do Minotauro dizendo que um cara na casa tinha machucado e que tinha surgido uma vaga pra eu voltar e tal. Mas só que era tipo assim, ele me ligou, era 1 hora da manhã, e era pra eu pegar um voo pra São Paulo no mesmo 1 hora da manhã, tipo assim, 11 horas depois, pra fazer a apresentação da luta e lutar no dia seguinte. Eu já tava com uns 11 quilos acima já, né? Isso aí tinha sido... Aí Falei, pô, querer eu quero, né? Só minha preocupação mais era o lance de perder o peso, assim, em menos de 24 horas, sem tirar 11 quilos, assim, do nada, sem ter preparado para aquilo, mas graças a Deus correu tudo bem, né? Eu consegui tirar os 11 quilos, não senti na luta, não uso isso como desculpa, porque eu realmente não senti na luta, realmente foi mérito do Viscardi ter me vencido a segunda luta, então foi mais ou menos isso que aconteceu.
E ainda falando sobre a sua participação do Turf, além, é claro, da chance de voltar e lutar novamente com o Viscardi, você teve a chance de conhecer muita gente dentro da casa, de, quem sabe também, até reforçar um pouco um laço de amizade com alguém que você já conhecia. Como que foi essa experiência, assim, do ponto de vista pessoal, né? Os amigos que você fez, ou às vezes até alguém que você era mais próximo e acabou se afastando dentro da casa?
Cara, foi legal. Foi bem legal, assim, todo mundo na casa era muito legal. Fiquei amigo de todo mundo, de ambos os times. Tem amigos lá que eu fiquei muito amigo, assim. Eu conheci a maioria dos caras que estavam na casa, mas outros eu fiquei muito amigo. Foi, tipo assim, foi o caso do Léo Santos, que a gente tinha muitos amigos em comuns, mas a gente não se conhecia pessoalmente. E aí, quando a gente se conheceu, a gente ficou muito amigo lá na casa, ali, se ajudou pra caramba. O Patolino era um cara que já era meu amigo também, e aí a gente só aumentou a amizade. O Santiago também, eu já conhecia, e ficamos mais amigos. Inclusive, a gente tá treinando junto aqui na Tinogueira. O Thiago Alves, a galera, todo mundo assim do programa, todo mundo das duas equipes, eu fiquei muito amigo.
Pois é, Thiago, essa edição tem um lutador que ele treina com o Vanderlei Silva fora da casa, né, que é o Demente. No TUF Brasil 1 também aconteceu o mesmo, com o Mutante e o Vitor Belfort tendo já uma relação fora da casa. E com você também, você já conhecia o Minotauro há bastante tempo antes de entrar na casa também. Eu queria saber como é que você sentiu que o pessoal lidou com essa situação, né? Você sentiu que de repente houve uma certa intriga, o pessoal achou que você era o protegido do Minotauro, criou algum ciúme lá dentro, ou o pessoal lidou na boa com relação a isso?
Ah, os caras do meu time lidaram na boa, agora os caras do... Pelo menos não chegou até mim, mas deve ter rolado alguma coisa, assim, deve ter ficado, alguém, a galera deve ter se incomodado lá, com certeza, do Minotauro ter me trazido de volta pra casa, assim, né? Não rolou nada, tirando aquela polêmica lá do Viscardi, lá, apontar o dedo pra ele, que eu acho que o Viscardi levou aquilo ali pra um lado pessoal, eu acho que foi só aquilo mesmo ali, porque, tipo, o Viscardi achou que o Minotauro tava me trazendo de volta pra ganhar dele, porque achou que eu fui injustiçado, ou sei lá o quê. Mas, na verdade, não foi, foi porque... aconteceu de realmente a oportunidade de todo mundo viu lá que o Neilson se machucou e foi a única oportunidade, foi a chance que o Minotauro teve de me levar de volta para casa, entendeu? Então, coincidentemente, foi contra o Viscardi, poderia ter sido contra qualquer outra pessoa ou não.
E Jambo, você nessa polêmica com o Viscardi, você levou muito na boa, muito, muito na sua durante o programa, né? Mas o que você achou na hora de você ver o cara que acabou de te acabar de te vencer provocar seu mestre daquele jeito? O que passou na sua cabeça?
Cara, na hora que aconteceu o negócio do Viscardi lá apontar o dedo para o Minotauro, eu não tava vendo, porque foi na hora que o Yamazaki interrompeu a luta e eu tava discutindo com ele, com o Yamazaki, dizendo que eu tava bem, que tal, sei o quê. Isso foi quando o Viscardi correu para apontar o dedo do Minotauro, foi nas costas do Yamazaki, então eu tava focado ali discutindo com o Yamazaki. Aí eu não vi na hora, mas depois, pô, depois ele foi lá, ele me pediu desculpa, pediu pra eu pedir desculpa ao Minotauro por ele, pediu desculpa ao Minotauro e tal. Ah, sei lá, calor de emoção, às vezes não dá pra julgar, o cara interpretou uma coisa de um jeito e não foi, e depois eles se entenderam lá, pediram desculpa um pro outro, e foi aquilo, né?
E sobre essa questão, Thiago, você que disse aí sobre a diferença da luta editada pra luta que aconteceu naquele momento e quem viu, como que você vê essa diferença? Você viveu intensamente aqueles dias dentro da casa do Turf e depois assistiu o programa. Como que é essa diferença, assim, do dia a dia para a edição? O pessoal realmente altera muito, modifica muito o sentido da coisa que acontece?
Eu acho que não é totalmente fiel, não. Por quê? Por exemplo, eu vou citar o exemplo dessa edição que rolou agora. O Douglas lutou contra um Pellegrino. E o que aconteceu? Na edição, mostrou muita coisa do cara cansando e o Douglas botando... Tipo assim, eu soube que o Douglas venceu a luta por gente que estava lá assistindo a luta. Eu soube que ele venceu a luta, o terceiro round, e que ele ficou... A maior parte do round, ele passou por cima... batendo no Pellegrino. Só que na edição, o que é que aparece? Aparece o Pellegrino acertando melhores golpes que ele em pé e o Douglas só conseguindo uma queda no final. Então, tipo, se, talvez tivesse mostrado a luta na íntegra, as pessoas teriam tido a mesma impressão de quem estava lá, entendeu?
E na sua edição tem algum episódio assim que você se recorda de ter passado, de ter tido uma sensação na hora e depois passou, foi um pouco diferente?
Eu achei que, tipo assim, no caso da minha edição, da edição que eu participei, eu achei que, tipo, eles focaram muito em mostrar os conflitos de brincadeira da gente entre um time com o outro e mostrou muito pouco do treinamento. Tanto é que muita gente reclamou falando que aqui o Tuf não está mostrando a realidade, a gente só brincou, muita gente, até o Anderson se pronunciou falando que a gente só estava brincando na casa, que, né, que o Tuf era coisa séria e tal. Assim, a gente brincou muito, mas os horários de treino foram respeitados, a gente treinou muito também, entendeu? Então a gente cumpriu os horários, só que tipo, nos horários que a gente não estava treinando, pô, a gente rolava as brincadeiras. Nunca era tipo assim, a gente deixava de treinar para estar provocando outro time. Não foi bem assim, não foi essa imagem que a edição passou, né, na verdade.
Thiago, nessas brincadeiras que aconteceram durante a sua participação no TUF, vocês eram incentivados pela produção do programa a fazer isso ou foi tudo muito natural?
Não, foi tudo natural.
A produção não interfere em nada neste ponto? É uma curiosidade que muita gente tem, né? Saber até que ponto vocês são instigados a se provocar. Então foi tudo muito natural.
Foi natural, tipo, mas o que rola assim é de, tipo, a gente deixa ciente a produção que a gente vai fazer as brincadeiras, porque tinha brincadeira que podia e que não podia, entendeu? Ah, não, isso aqui não pode, tal, não sei o quê. Eles não se metiam, eles só davam o aval. Não, beleza, por conta de vocês, quer brincar, fazer isso aí, vocês podem fazer. Não, isso aí não pode, não, entendeu? Só isso, mas eles incentivar a gente a fazer as coisas, não dizer, vocês têm que fazer isso, isso não, ele não rolava, não.
Pois é, a gente vê essa competição que ela é... O período que os atletas ficam na casa é relativamente curto, né? São só alguns meses. Eles fazem muitas lutas, né? São quatro lutas. A luta de eliminatórias, oitavas, as quartas de final e a semifinal. Eu queria saber da tua opinião, ô Jambo, como que você vê essa competição nesse sentido? Assim, os atletas, eles têm condições de se apresentar bem fisicamente em todas as lutas, sendo que todas elas acontecem muito, muito perto uma da outra, ou de repente é mais uma questão de sobrevivência mesmo, assim, quem está em melhor condição acaba se sobressaindo?
Então, na verdade, o programa é muito corrido, ele é filmado em 45 dias. Então, funciona da seguinte forma: eles fazem um anúncio de luta hoje, amanhã é a pesagem, no dia seguinte é uma luta. Após a luta, eles já anunciam a próxima luta. Aí no outro dia já é a pesagem, e assim ela sai corrida, entendeu? Então a gente não tem... Aconteceu depois, teve uma fase da competição que a gente ficou alguns dias sem ter essa fase, né, de ficar pesa, luta, anúncio de luta. Foi um pouco mais tranquilo, depois já tava tipo, acho que as semifinais já estavam certas, uma coisa assim. Mas é muito corrido, então... Esse lance de você estar inteiro, estar saudável, sem nenhuma lesão, conta muito na competição. Você tem que ter muita sorte também.
Voltando um pouquinho antes do TUF, eu fico imaginando, entrar no TUF é o sonho para muita gente, ganhar o TUF também, participar, mas eu fico imaginando a seletiva, talvez deva ser mais competitiva do que o próprio TUF. E muita gente reclama que não foi selecionado, que a seletiva é injusta, e etc, etc, etc. Queria que você contasse para a gente como que o processo de seleção acontece.
Então, é difícil saber qual os critérios da produção para que você seja escolhido. Mas uma coisa conta muito, é a personalidade. Às vezes você... Porque, tipo, eu te falo isso porque eu vi muito lutador bom sendo cortado. E muito lutador que não é bom, assim, igual vocês provavelmente já devem ter notado em algumas edições do TUF, que não tem o mesmo nível de alguns outros que estavam na edição, mas entraram pela questão da personalidade, porque por ser carismático, por se destacar pela personalidade. Agora sim, tipo, eu falo da personalidade, não falo do personagem. Algumas pessoas tentam criar um personagem e não, e acaba às vezes não dando certo. Outras, eu percebi isso, que quando você é, você tem uma personalidade diferente, mas você é mas é uma coisa sua, é natural, você tem uma chance maior de ser escolhido do que aquele cara que é um cara normal, mas chegou ali na hora da seletiva e achou que ia botar uma peruca, que ia fazer isso, que ia botar uma máscara e tentar incorporar um personagem e ia conseguir entrar. Eu vi muita gente também foi cortada desse modo. É difícil saber qual o critério da produção, assim. Eles têm um psicólogo, tem um pessoal do UFC, mas a parte da produção, que é mais especializada na parte do reality show, eles também contam com um psicólogo, que é um cara que vai ali, você vai ali nas suas conversas, na parte de entrevista, ele está te analisando ali, eu acho que esses caras conhecem, né? Quando você está forçando uma coisa que você não é, e quando você está sendo você mesmo e você é um cara autêntico. Tipo assim, no caso, me perguntaram se eu tinha sido ajudado para alguma coisa de manager, não aconteceu isso. Eu passei pelo processo seletivo normal, igual todo mundo. Na época da seletiva, ainda não sabiam quem seriam os treinadores. E foi isso, entendeu? Mas isso aí rolou na primeira edição, e pelo que estou falando, nessa edição de agora, na edição que eu participei, quando a gente fez o processo de seleção, que a gente foi mandado embora para casa, depois de fazer todo o processo de seleção, os exames e etc., não se sabia que os treinadores seriam Verdun e Minotauro. Na primeira edição, quando foi o Belfort e o Vanderlei, já sabiam quem seriam os treinadores antes da seletiva, tanto é que o Vitor pediu para botar o Mutante, pediu em público na conferência de imprensa, pediu para que o Mutante fosse selecionado. Estão falando que foi o caso do Demente agora também, que no caso do Vanderlei, que também tinham sido anunciados os treinadores antes do processo de seleção. No caso da que eu participei, foi diferente. Primeiro a gente fez a seletiva, depois anunciaram os treinadores, tanto é que a gente não sabia, tinha um boato que seria Minotauro, Shogun e não sei quem. Então rola disso, mas eu acho que de uma edição para outra é tanta coisa diferente, cara, é difícil falar.
Tá, beleza, então assim a gente encerra essa primeira parte da conversa com o Thiago Jamba aqui no podcast Super Lutas, mas vai deixando o gancho aí pro segundo bloco, quando a gente vai falar um pouco mais sobre o The Ultimate Fighter Brasil 3, também sobre a trajetória do Jamba, a história dele, a participação dele em outros eventos também, ele que já lutou em diversos lugares do planeta, e a próxima luta dele marcada pro Pancrase. Não sai daí, a gente volta já.
Você ouve podcast Super Lutas.
Volta então com o podcast Super Lutas especial do The Ultimate Fighter Brasil, ainda com a presença do Thiago Jambo Gonçalves. E conforme prometido antes da nossa pequena pausa, a gente fala agora do TUF 3, esse que estreou agora no último domingo na TV Globo. E aí, eu queria perguntar pro Jambo a opinião dele sobre essa temporada, uma temporada muito esperada pelos fãs. Essa rivalidade do Chelsone com o Vanderlei Silva tem realmente movimentado aí os bastidores do MMA e também os fãs, né, a comunidade do MMA está realmente empolvorosa por conta disso. Queria saber se o Jambo tem muita expectativa para essa temporada, se está acompanhando de perto, quais que são aí as expectativas do Thiago para essa temporada recém-iniciada do The Ultimate Fighter Brasil.
A minha expectativa é que, eu não sei, eu tô ansioso para ver a segunda parte do programa, né, que vai ter uma outra galera aqui da academia que vai estar lutando, e aí eu tô ansioso para ver como é que eles vão se sair. Mas assim, pelo que eu pude perceber no TUF que eu participei e analisando a galera que tá na casa, assim como eu conheço a maioria da galera que tá nesse TUF agora, eu acho que vai ser, entre os lutadores, vai ser um clima tranquilo. E a polêmica mesmo acho que vai ficar por conta do Vanderlei e do Sonnen, as confusões, os conflitos, acho que vai ficar mais entre os dois. Até porque o Vanderlei, quando ele estava no TUF 2, ele fazia parte do time do Verdun, e ele não se envolvia nas brincadeiras, nas provocações. Ele era muito na dele, ele ficava meio no canto lá, deixava a galera tacando coisa uma na outra, se provocando isso, e ele ficava de lado na dele, assim. O que pra gente era até bom, já pensou se ele entra lá querendo bater em todo mundo, quem é que ia segurar aquele cara, velho?
E dessa vez aí com o Sonny, não sei se você já chegou a conhecer, inclusive, o Vanderlei você conheceu na casa, mas o Sonny, essa coisa do, você disse da personalidade, quando a personalidade é real e quando é um personagem. O Sonny, pra todo mundo que já conheceu ele, sempre diz que essa coisa do gangster é um personagem que o Chael Sonnen criou, que na verdade ele é uma pessoa completamente diferente. Inclusive, os fãs brasileiros do Sonnen que conheceram ele disseram, fizeram um depoimento, inclusive foi ao ar no Superlutas, falando um pouco sobre isso. Qual que é a sua opinião aí sobre essa figura tão polêmica aí quanto o Chael Sonnen?
Cara, eu não conheço o Sonnen pessoalmente, mas eu conheço pessoas que conhecem ele, como, por exemplo, o Eric Albarracin, que é um dos treinadores aqui de wrestling aqui da academia, que conhecem o Sonnen. Eu conheço algumas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o cara. Eu sou amigo do King Mo, e o King Mo já me falou muito bem do Sonnen, uma época que ele passou por uma série de cirurgias no joelho, e ele tava mal de grana. O Sonnen foi um cara se solicitou a ajudar o cara, e todo mundo fala que o cara é um cavalheiro, o cara assim, o Chael Sonnen, a pessoa dele, diz que ele fala muito bem dele, que é um cara muito educado, muito tranquilo, o cara é um verdadeiro cavalheiro. Agora, tipo assim, eu acho que ele criou esse personagem aí pra vender, e ele vende mesmo com esse personagem que ele criou. Eu acho que financeiramente, eu acho que ele é uma coisa que pra ele tá dando certo. Eu acho que ele vacila, lógico, em certas provocações. A partir do momento que ele faz a provocação ali entre ele e o lutador, faz uma piada, um negócio que é uma coisa para vender a luta, eu acho legal. Aí agora, quando ele passa um pouco assim, aí começa a falar de país e de gente que não tem nada a ver com a história, que ele não vai lutar, ou etc., como foi o caso que ele provocou o Minotauro, falando da faixa preta dos caras, isso, aqui chamou o cara dos caras de saco de pancada e blá blá blá. Eu acho que aí ele vacila. Mas quando é uma parada ali entre ele e o cara que ele vai lutar e ele quer vender a luta, pô, quanto mais a luta vende, mais ele ganha, mais é dinheiro no bolso dele, pô. Eu acho que até aí tá tranquilo. O problema é só quando ele extrapola, né?
E aí, justamente aí que o Vanderlei entra, né? O Vanderlei já disse algumas vezes que não aceita. Muita gente entende, como é o seu caso aí, essa questão, faz essa separação, mesmo que tenha alguma reticência. Mas o Vanderlei já disse em uma entrevista que ele não, né? Ele não sabe separar, e que por isso que ele acabou até partindo para cima do Sonnen. É algo que está chamando muito a atenção do pessoal para essa edição do TUF. Queria chamar também aqui o Bruno Eduardo, porque agora o nosso assunto é a vida após o TUF. Então o Thiago teve no ano passado, passou lá seus dias na casa, saiu, acabou não sendo aproveitado pelo UFC e voltou, lutou nos eventos nacionais, agora está no Japão. A gente vai falar um pouco sobre essa vida após o TUF. E aí queria que o Bruno e o Eduardo trouxessem algumas questões para o Thiago sobre esse assunto.
Eu queria saber do Thiago o que afetou na carreira dele essa participação do TUF, né? Porque, claro, você participa de uma edição de um programa na Globo, né, com toda essa audiência que tem. Se isso refletiu em alguma coisa para você, se houve mais convites, convites não necessariamente para eventos, mas para seminários, para palestras ou para tarde de autógrafo, enfim, o que seja. Isso fez alguma diferença para você depois que você saiu da casa?
Não foi muita diferença, não. Até porque eu acho que eu passei meio desapercebido ali, tirando aquele episódio que eu participei da minha luta só. Acho que eu passei meio desapercebido, assim, talvez pelo meu jeito, não sei, ou pelo fato das pessoas gostarem de quem cria polêmica, ou do cara que vai bem na competição. As pessoas tendem a gostar dessa galera, né, que é ou do campeão ou do cara que criou uma polêmica ali e vai tá sempre sendo lembrado. E não foi, nenhum dos dois foi o meu caso, então eu acho que por isso, assim, eu acho que passei meio desapercebido. Algumas pessoas na rua lembram, ah, tal, isso que acontece, mas não é muito, não. Às vezes é até engraçado, às vezes eu saio com o Santiago e a gente participou do mesmo TUF, né? Aí as pessoas reconhecem ele, lembram ele, e eu tô do lado dele, aí o Wilson Thiago, pô, ele também participou. Os caras, ah, é? Você participou? Você quer? Tá, tipo assim, eu não, eu vou ser bem sincero com você, eu não ligo, eu não faço questão disso aí, não, mas eu acho engraçado. Eu falei, pô.
Jambo, depois que você participou do TUF, você fez uma luta no Brasil e depois foi lutar no Pancrase, no Japão, que é o berço do MMA moderno, vamos chamar assim, um dos eventos mais antigos do mundo. Como que é lutar no Japão? É um público diferente de tudo que a gente vê aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência por lá.
Lutar no Japão, pra mim, foi muito especial, cara, sabe? Porque o sonho da minha carreira era lutar no Japão. Eu queria lutar mais no Japão do que lutar no próprio UFC. Era o meu sonho. Eu acho que isso foi a coisa mais legal que o TUF me rendeu, que provavelmente ele facilitou o lance de eu fechar contrato com esse evento, o fato de eu ser do ex-TUF, etc e tal. Eu acho que isso foi o mais bacana. Em relação ao público, é muito diferente, cara. O pessoal lá, eles respeitam muito a luta, o lutador. Quando você tá lutando lá, o público todo tá em silêncio. É diferente daqui, a galera gritando, ah, vai morrer, isso, aquilo, outro, torcendo, bate, isso, aquilo, outro. Lá você luta no silêncio total, e aí, às vezes, quando você faz uma coisa maneira na luta, ou você nocauteia, ou você encaixa uma finalização, ou até uma transição legal, que impressiona, aí eles, oh, aí bate palma, quando a luta tá bem movimentada, eles batem palma, mas assim, é um verdadeiro, tipo, é como se você tivesse pegado, aqui você vai pra um show de uma banda de axé, de pagode, sei lá, e você vai para um outro público que vai pro teatro e assiste uma ópera, alguma coisa assim, bate palma ali naquele momento ali mais especial, alguma coisa assim, é bem diferente, cara.
Você já lutou, Jambo, nos Estados Unidos, na Geórgia, na Holanda, no Brasil e no Canadá, além do Japão, é claro. Você falou muito bem do Japão. Foi o lugar mais legal que você já lutou ou tem algum desses outros que também foi interessante?
Cara, não, todos foram interessantes, assim. Eu adoro viajar, né, cara? Independente de se eu vou pra lutar ou se é a passeio, eu adoro viajar. Se for pra lutar e der pra passear, curtir o lugar, melhor ainda. Mas, assim, em termos de, tipo assim, da vibração da luta em si, o Japão foi o mais legal, porque foi essa experiência de nunca ter lutado num ambiente assim quieto, silêncio, e a maneira como eles tratam lá foi bem bacana, e também, lógico, pelo fato de eu ter realizado um sonho. Ali foi bem especial. Essa minha última luta no Japão foi fantástica, realizei o sonho de lutar no Japão, e sair lá com a vitória, então foi bem legal por causa disso. Então ela me marcou muito por isso.
Entendi. Antes da gente passar para os eventos nacionais, que a gente também tem alguns assuntos aqui para falar sobre os eventos do Brasil, né? Esse cenário brasileiro do MMA. Eu tenho uma pergunta até um pouco pessoal para você. Eu estava dando uma analisada no seu cartel. Em 2008, tem uma luta sua contra o Júlio César dos Santos no Floripa Fight. E aí tá aqui no contest, e o motivo do no contest tá: lutadores caíram do ringue. Conta essa história pra gente, cara. O que aconteceu?
Cara, foi isso, aconteceu lá no Floripa Fight. A gente tava lutando, aí no meio da luta ele entrou pra numa queda, não lembro direito, acho que no eu não sei se ele entrou nas minhas pernas ou se ele entrou no corpo, e aí a gente passou por entre as cordas, não sei se as cordas estavam um pouco frouxas, a gente passou por entre as cordas e eu caí por baixo e ele meio que por cima, e o ringue era alto, e aí quando eu caí eu bati com a cabeça no chão, cara. Aí eu fiquei meio tonto e tal, me senti meio mal, fiquei meio com ânsia de vômito, fui até parar no hospital em seguida, saí de maca da luta.
Esse aí foi o momento mais inusitado da sua carreira?
Ah, provavelmente.
Já que a gente falou do Floripa Fight, né, passando para os eventos nacionais, o Bruno Eduardo também tem algumas questões sobre o cenário nacional, né? Depois que você saiu do TUF, você voltou a lutar, né? Lutou no Ox, e antes já tinha lutado no Jungle, no Shotô, se bem que o Shotô que você lutou foi no Havaí, mas já tinha feito algumas lutas aí pelos eventos nacionais.
Você, ô Thiago, você é um lutador muito rodado, né? Como o próprio Lucas já comentou, que você já lutou nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão e tudo mais. Eu queria que você fizesse uma comparação mesmo das condições que um atleta tem nos eventos de MMA do Brasil com relação ao que se encontra lá fora, assim, em relação à bolsa, em relação ao apoio mesmo do evento, né? Do pessoal do evento, com, sei lá, plano de saúde, enfim. Como é que é essa questão, essa diferença entre lutar no Brasil e lutar lá fora?
Em relação à bolsa, os eventos de pequeno e médio porte aqui do Brasil, ele, comparado aos pequenos, os eventos de pequeno e médio porte lá fora, eles estão equivalendo. A bolsa é mais ou menos a mesma, se for botar no papel. Uma coisa que eu acho que falta um pouco aqui é mais aqui no Brasil, é aquela preocupação, aquele profissionalismo do lutador estar com os exames em dia, para o evento, o exame de HIV, hepatite, isso às vezes não rola aqui no Brasil, entendeu? São poucos eventos que eles pedem o teu exame de sangue, HIV e hepatite, e isso é um perigo, né, cara? Teve até um lutador, o Mondragon, parece que sofreu no UFC, tá sem lutar até hoje por causa disso, porque ele foi diagnosticado hepatite e ele não pode lutar enquanto ele não tiver curado disso. Foi mais ou menos o que eu soube que aconteceu com ele.
Jambo, e os exames fora? Quem que são os responsáveis por pagar os exames? Os eventos que te contratam ou você no contrato já tem que levar os exames?
Lá fora é você que é o lutador que paga também. Então, isso aí não tem diferença, não. O que é chato aqui, realmente, no Brasil, que aqui as condições que nós temos aqui é mais difícil para o lutador... Para o lutador pagar ter esse tipo de despesa e etc. e tal, se você não tiver um plano de saúde, lógico. O que também é uma coisa que são poucos que têm condições de pagar um plano de saúde. Então, tem esse detalhe aí.
Jambi, a gente já tinha conversado, inclusive anteriormente, numa entrevista que vai ao ar agora no superlutas.com.br, falando sobre como não muda muito a questão das bolsas quando o atleta sai do TUF, no seu caso, inclusive, que acabou não ficando no UFC. E que esse valor ele é praticamente o mesmo. Queria que você, que é um cara experiente, que já rodou muito pelo mundo e também pelos principais eventos nacionais, desse a sua opinião, seu ponto de vista sobre esse cenário aí do MMA nacional, como que é para o lutador que está inserido nesse circuito nacional das artes marciais mistas.
Igual eu estava conversando com você, né, Lucas, é complicado pro atleta brasileiro ele viver única e exclusivamente só da luta. Porque as bolsas, por exemplo, aqui em média, o que é que um lutador ganha, um lutador com um certo nome nacional, ele vai ganhar aqui no Brasil, é em média de uma bolsa de 3 mais 2, se vencer, ele vai ganhar 5 mil. Aí fora a porcentagem que ele paga para a academia dele, fora a porcentagem que ele vai pagar para o manager dele, quer dizer, não sobra muito dinheiro, aí você imagina, dificilmente você vai conseguir lutar todo mês, porque é um esporte muito duro no corpo, não só a luta em si, mas o treinamento é duro, é desgastante, então acontece muita lesão. Então vamos dizer que se você tiver sorte de conseguir lutar regularmente, você vai lutar de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, lógico, vocês vão ver muitos lutadores que acontece de ter sorte de não se lesionar muito seriamente ou realmente sorte de estar bem, fazer várias lutas no ano. Dificilmente ele não vai estar lesionado nessa luta. Mas também são lutadores que vão ter um cartel irregular. O cara que luta muitas vezes no ano, provavelmente o cartel dele vai ser irregular. E nem sempre o UFC gosta de pegar esses caras que tem tanta luta, entendeu? Se você faz por uma questão de necessidade. Eu já conversando com o Ed Soares uma vez... Ele não é meu manager, mas é o cara que a gente estava conversando sobre um outro amigo nosso, que ele tinha um cartel de 30 e poucas vitórias e 9 derrotas, uma coisa assim, uma média de 40 lutas. Ele estava falando para mim que esses lutadores são difíceis de grandes eventos pegarem. O porquê eu não sei. Eu falo desse ele muito experiente, eu não sei o que é, mas ele estava me falando que os grandes eventos não gostam de pegar lutadores com cartel assim. E outra coisa, tipo assim, se você se propõe, vamos falar o seguinte, eu quero fazer da luta meu meio de vida, então eu vou querer lutar todo mês que eu puder. Quanto mais você luta, maior a chance de você ganhar e de perder, certo? Então, a grande probabilidade desses caras é de ter cartéis irregulares. E quando você tem um cartel irregular, por exemplo, o UFC ele gosta de pegar o cara quando o cara tá vindo numa série de vitórias. Como é que você vai... A sua chance de você estar vindo numa série de vitórias fazendo uma luta por mês, vamos dizer... você fez 8 lutas no ano, você tá vindo de 8 lutas, de 8 vitórias naquele ano, é muito difícil, a não ser que você só pegou frango, não é verdade? Tipo, e ao mesmo tempo, Joe Silva, o matchmaker do UFC, eles gostam de ver quem você venceu nas suas lutas. Se foi um adversário fraco, se foi um cara... Então, quando você já tem uma certa experiência, aí que fica parado. Quando você já está com um certo número de lutas e você começa a pegar só frango, você perde a sua credibilidade. E outra coisa, dificilmente os caras vão querer lutar com os caras que estão, por exemplo, iniciando ou então que tem, ou são menos experientes, dificilmente vão querer lutar com um cara tão experiente. E aí, quando você já com uma certa experiência, começa a enfrentar uns caras que já são tão cascudo quanto você, a chance de você ganhar é de 50-50. Então, dificilmente não vai ter um cartel irregular. Então, você é uma faca de dois gumes, entendeu?
Jambo, recentemente, não sei se você já pegou na luta que você fez no Ox, a chancela da Confederação Brasileira de MMA. Como que você vê a criação deste órgão para regulamentar os eventos no Brasil?
Cara, se vier para regulamentar, para... para tornar o esporte mais justo, eu acho válido. Até eu acho muito válido até uma criação de uma associação, de uma cooperativa, uma associação para os lutadores, onde é que eles possam exigir melhores condições de trabalho, como qualquer profissão, né? Melhor condição de trabalho, melhor salário, melhores bolsas, no caso. Apesar, quando a gente fala de Brasil, tudo é mais complicado, né, cara? Tudo fica um pouco mais difícil, né? Quando se trata do cara que está fazendo o evento ter que pagar bolsas maiores, quando ele não pode cobrar muito mais dinheiro no ingresso, porque se ele cobra um pouco mais caro, ele vai perder em público, e assim vai, né?
Pra gente encerrar então, Jambo, você tem uma luta marcada agora pro dia 31 de março no Pancrase, você vai enfrentar o Akihiro Murayama. E aí, são duas situações que eu queria te perguntar. Uma é que você era um lutador que tinha um grande volume de lutas terminadas em decisão na sua carreira. Coincidentemente, depois que você saiu do TUF, você teve duas lutas e duas vitórias por nocautes, e nocautes rápidos. Eu tô dizendo coincidentemente de brincadeira, porque foi logo quando você começou a se dedicar ainda mais ao kickboxing, fez até uma luta de K1. Queria saber como é que tá a sua preparação aí para essa luta no Pancrase e essa sua mudança, né, de ser um lutador que trabalhava um pouco mais a luta para um cara mais explosivo, já nessa, já com 33 anos, então já quase um veterano no MMA, essa mudança, como que foi?
Tem muito a ver com minha última luta com o Viscardi lá no TUF, porque a segunda luta com ele foi uma luta, a primeira luta eu lutei no meu antigo estilo, que era mais um estilo mais conservador, que eu fazia, estava tão preocupado em não perder que você acaba não se expondo. Então você acaba querendo manter a luta sob teu controle ali, fazer tudo certinho, sem cometer erros. Mas se você está preocupado em cometer erros, você não arrisca. Então, na segunda luta, eu já fui mais para dentro, fui mais para trocação, que eu estava vencendo, e aconteceu ali que nos segundos finais ali eu acabei perdendo a luta. Então, aquilo ali me mostrou que, tipo, nem tudo está sob nosso controle o tempo inteiro. Então, aquilo ali me fez refletir muito sobre a maneira como eu estava lutando, e algumas lutas que eu tinha feito no passado, que mesmo vencendo, eu não tinha ficado satisfeito com a minha performance, porque poderia ter terminado a luta, e no entanto, eu preferi garantir a vitória. Então, não saí 100% satisfeito comigo. E hoje eu penso da seguinte forma: se eu entrar para lutar, e depende do resultado, ganhar ou perder, mas se eu sair para lutar e fizer o meu melhor, e depende do resultado, eu vou estar feliz. Eu prefiro sair na porrada, sair, fiz isso bem, fiz aquilo bem, não sei o que, tal. Aconteceu de ser pego, de perder, ou então do cara ter sido melhor do que eu, parabéns. Mas eu estou satisfeito comigo, porque eu mostrei para mim mesmo que eu evoluí, que eu lutei melhor do que as minhas lutas passadas. Se eu conseguir isso para mim é o que mais importa do que o resultado hoje. Então eu comecei a botar isso nas lutas, comecei a arriscar mais, a me expor, a usar mais estilo mais agressivo. Ninguém eu foda-se, né? Na verdade.
E aí, é desse jeito que você vai pra cima do Murayama, que é um cara que tem 9 empates na carreira. O pessoal dos eventos orientais, os juízes no Japão, eles não têm muita restrição quanto a empate, né? Se olhar, tem muita gente que tem empate no cartel e o seu adversário tem 9 empates. É com essa mentalidade que você vai pra cima dele, é partindo com tudo mesmo? Sua preparação tá nesse sentido?
Falando das duas últimas lutas, teve muito a ver também com o lance da estratégia. Por quê? O Alexandre Baixinho, ele é um cara que ele é muito completo, mas ele é um cara que ele sabe levar bem a luta e ele vai crescendo com o decorrer da luta. Então a minha estratégia realmente era começar mais agressivo e não dar brecha para ele pensar, não dar muito espaço para que ele... E eu também estava lesionado o joelho, e ele chuta muito bem por dentro da perna ali, e era justamente o meu joelho esquerdo. Eu falei, pô, quanto mais essa luta durar, pior para mim vai ser, porque a chance de eu tomar muito chute nessa perna aqui vai ser grande e acabar sendo um caminho para ele me vencer. Então a minha estratégia realmente foi até porque também que se ele estudou minhas lutas passadas, ele via que eu lutava de uma maneira cadenciada um pouco parecida com a dele. Então eu decidi mostrar um Thiago diferente para confundir realmente ele. Ele ia esperando uma coisa e aconteceu outra. Então eu já imprimi um ritmo para não dar tempo dele pensar e nem dele crescer na luta. Lógico, poderia acontecer de eu ter sido pego, ele é um grande lutador, de eu ter sido tomado um golpe, isso, aquilo, outro, mas é um risco que a gente corre, né? Então teve a ver isso aí também. Contra o Shinzo, lá no Japão, eu também percebi isso, que ele é um cara que ele ia crescendo com a luta. Ele começa devagar ali, meio relaxadão, como quem não quer nada, aí ele vai deixando os caras se desgastar, daqui a pouco ele tava crescendo na luta. Foi isso, mas também foi o fato de que eu sabia que eu não podia deixar a luta na decisão dos japoneses, porque tinha acontecido aquela polêmica com o Marlon, lá que ele ganhou a luta, mas foi para a decisão e deram um empate, e eu não queria que isso acontecesse comigo, e eu já tinha sido alertado por outras pessoas, ó, você tá vindo aqui pra lutar no Japão, então é o seguinte, cara, vai pra nocautear, ou pra finalizar, porque se for pra mão do juiz, se a luta for pra você vencer, mas a luta for parelha, eles vão dar pro cara, e se você vencer na decisão, eles vão dar empate. Então tipo assim, juntou a estratégia com a necessidade, né, de terminar a luta rápido, não deixar das mãos do juiz. Então, o que aconteceu? Eu já saí, como eu sabia que ele ia começar num ritmo mais devagar, ali, esperando pra ver o que ia fazer, eu falei, ah, velho, vou sair soltando os cachorros pra cima dele aqui, tomara que ele caia.
E caiu, né, com 26 segundos.
Graças a Deus, tomara que, por mim, todas teriam sido assim.
E essa luta do Murayama, você estudou ele, como é que você espera que venha aí esse atleta? Ele que já enfrentou, inclusive, o Takenori Sato, né, esse campeão do Pancrase, que foi um empate entre os dois, março do ano passado, pouco antes do Sato, foi poucas lutas depois, o Sato foi pro UFC e agora acabou lutando com o Eric Silva. E aí, como é que tá essa preparação para enfrentar o Murayama?
Então, a minha estratégia é a mesma, né, eu não posso deixar, ele é um cara que gosta de buscar o clinch e ele troca um pouco, consegue alguns nocaute, tem algumas finalizações, ele é um cara que não é bobo no chão, eu vi algumas finalizações dele indo bem pro braço, tanto por baixo quanto por cima. Então a minha estratégia realmente é a mesma, é tentar explorar os pontos fracos dele, que eu acredito que deve ser um pouco, eu dei um pouco de vantagem aí com ele em pé. Então, vamos ver o que é que vai dar, mas a minha intenção é a mesma, não, eu vou pensando em terminar a luta antes ou finalizar, então, nocautear ou finalizar.
Dessa forma, a gente encerra essa edição do podcast Superlutas, agradecendo e muito a presença do Thiago Jambo, que respondeu aí as perguntas sempre com muita simpatia, esclarecendo, além de tudo, várias questões, né? Acho que é bacana esse intercâmbio de ideias, porque o pessoal que vive o dia a dia lá dentro do cage e também fora dele nos treinamentos, é que acrescenta muito, não só pra gente que cobre dia a dia, mas também pro pessoal que ouve o podcast, o fã de MMA, que pode ter uma visão aí um pouco mais de propriedade do que é o dia a dia de um atleta. Falou do TUF, dos eventos, então acho que foi bastante esclarecedor. Thiago, sempre um prazer, volte quando quiser, a porta está aberta pra você aqui no podcast Superlutas. Um abraço, cara, e até a próxima.
Pô, eu que agradeço aí, pô. Legal pra caramba falar, conversar com vocês aí. Tamo aí, por qualquer dúvida aí que puder esclarecer. Pô, obrigado pelo convite aí. Um abraço aí a todo mundo aí que participou e que tá ouvindo aí o podcast aí. Obrigadão.
Beleza, agradecendo também Eduardo Oliveira. Dudu, um prazer ter você também aqui.
Valeu, Lucas, Bruno, Jambo.
E agradecendo também o Bruno Ferreira, que esteve conosco durante toda essa edição também. participou da produção das matérias especiais sobre o Turf e dessa edição especial do podcast Super Lutas sobre o The Ultimate Fighter Brasil. Valeu, Bruno.
Eu que agradeço, Lucas. Um abraço para você, um abraço pro Dudu, um abraço pro Jambo. Agradeço de novo pela participação. E vamos ficar de olho no Turf Brasil 3 e até a próxima.
É isso aí. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, mais que especial, pro nosso ouvinte que acompanhou essa edição especial do podcast Super Lutas. E fique ligado, porque tem a edição regular também do podcast Super Lutas, comentando os principais acontecimentos da última semana e, é claro, já fazendo uma prévia de tudo que vem por aí no mundo do MMA. Não deixe de seguir o Super Lutas no Twitter, também acompanhar a nossa fanpage no Facebook e, óbvio, acessar diariamente o superlutas.com.br. Podcast Super Lutas volta na próxima semana. Um abraço e até lá.